Olá você, iniciamos neste momento, no episódio 8, mais uma jornada litero-poética autoral independente de Pablo Poeta. Se você ainda não ouviu, ouça os episódios anteriores e siga o Ângulo de Visada na plataforma de sua preferência. Clique no botão seguir para você receber informações sobre as novas postagens. Lembre-se, o Ângulo de Visada não quer, em hipótese alguma, influenciar você. A proposta é que você escute e tire as suas conclusões do seu ângulo de visada. Assim como a inteligência artificial Camichelle faz do ângulo de visada dela. Então vamos que vamos, subindo ladeiras, descendo ladeiras, contornando as curvas da vida e vencendo o revés. Ângulo de visada, de onde o poeta entre contos e poemas, em prosa e versos fala. Você capta, interpreta do seu ângulo de visada.
Compre o e-book de Pablo Poeta A Vida Pede Vida Enquanto a Vida, nos idiomas português e inglês, por apenas R$10, à venda no site da Amazon, links na descrição deste episódio. Ao adquirir o e-book você ajudará na melhoria da produção do ângulo de visada e, consequentemente, os programas chegarão até você através da plataforma de streaming da sua preferência com melhor qualidade.
Todo mundo tem os seus momentos bons, momentos ruins, mas a vida segue. Ela até nos permite titubear, porém ela não nos permite ruir, senão ela acaba de vez para nós. Imagine um palhaço no picadeiro da vida real. Às vezes, por trás daquela máscara pintada no rosto, as suas vestes bizarras, pantomimas, piadas, cambalhotas para arrancar da plateia gargalhadas, esconde uma imensa tristeza, uma dor que dói até nos ossos e enfraquece a alma. Ele sabe disso, ele não pode parar, porque fazer rir através da arte é o seu ofício, é a sua fonte de renda para sobreviver e alimentar os seus, os quais também dependem do seu sorriso a transmitir-lhes tranquilidade e confiança. Ele sabe que não pode parar de proporcionar aos outros alegria, mesmo que porventura esteja por trás da sua máscara em estado de tristeza. Assim vamos caminhando no vai e vem da colheita do que plantamos. Uns sucumbem porque não suportam as pancadas da luta que travou com a vida, que travou com eles mesmos e caem em desgraça. Outros, as pernas bandeiam, cambaleiam e continuam de pé. Caem, levantam e retomam as forças no silêncio do seu choro, oculto na sua aparente alegria. Viremos a figura do palhaço. Assim somos nós, embora de fato não somos palhaços. Há um palhaço em cada um de nós. Mas não esqueçamos que o palhaço é humano como nós. E há um humano apenas travestido no que ele faz. Olá, eu sou um palhaço. Neste mundo, neste espaço, faço o maior estardalhaço só para te fazer sorrir. Mas não se iluda, atrás desta pintura, quem esconde aqui é uma criatura humana assim como tu. Vês triste, vês feliz. Mas a tristeza fica de fora e a alegria em mim incorpora para dar vida a este palhaço em mim. Neste momento, lágrimas do meu rosto rolam. Não é dor, não é desgosto, é a emoção pelo gosto de fazer arte para te fazer feliz. Pablo Poeta, junho de 2000.
O poema O Palhaço de Pablo Poeta é uma reflexão sobre a dualidade entre a persona pública e a identidade privada. O eu lírico se apresenta como um palhaço que faz estardalhaço para fazer as pessoas sorrirem, mas que por trás da pintura é uma pessoa humana, com sentimentos que oscilam entre a tristeza e a felicidade. O palhaço é uma figura conhecida por ser engraçada e divertida, mas o poema nos lembra que por trás dessa máscara há uma pessoa real, com emoções e sentimentos. A alegria que o palhaço expressa é incorporada, mas a tristeza é deixada de lado para que ele possa cumprir seu papel em fazer as pessoas felizes. Ao mencionar que as lágrimas que rolam pelo seu rosto não são dor ou desgosto, mas sim a emoção pelo gosto de fazer arte para alegrar as pessoas, o eu lírico revela que o palhaço é um artista que tem prazer em fazer as pessoas sorrirem, mesmo que isso signifique colocar sua própria tristeza de lado. Assim, o poema nos convida a refletir sobre a importância do papel dos artistas em nossas vidas e como muitas vezes eles nos fazem felizes enquanto lidam com suas próprias emoções. Também nos lembra que por trás de toda alegria e diversão, há seres humanos com suas próprias dores e alegrias, mas que encontram na arte uma forma de compartilhar suas emoções com os outros.
O flerte, a conquista, o acelerar do coração, o avançar com o primeiro beijo, o despertar da libido, a ansiedade para tudo o mais rápido se concretizar. Então deixamos ela rolar no consentimento para curtir os sims, ou com a devida prudência e respeito para aceitar e se conter nos nãos. Tudo de comum acordo é paz, é feliz, é o prazer a realizar no compasso acelerado de dois corações. É a paixão aflorando no contato de dois corpos que ardentemente se tocam, se completam no desejo. saudade. Senti saudade do teu beijo, do beijo doce que de ti ganhei. Senti saudade do teu abraço, do teu calor que me aqueceu. Senti saudade do teu corpo, do corpo que sutilmente toquei. Senti saudade da tua voz, que ouço a todo o momento no meu pensamento. Mas tu estás ausente. Tudo parece voltar ao normal com o silêncio. Porém, a saudade não vai deixar eu te esquecer. Pablo Poeta, outubro de 2014.
O poema Saudade é uma expressão da sensação de saudade que o eu lírico sente por alguém que está ausente. Ele descreve a falta que sente do beijo doce, do abraço caloroso, do toque sutil do corpo e da voz da pessoa amada. Embora tudo pareça voltar ao normal, o eu lírico é atingido pela saudade, que o impede de esquecer essa pessoa. O poema expressa a intensidade da emoção da saudade, que pode ser sentida mesmo quando a pessoa amada não está presente fisicamente. Através de descrições vívidas e emotivas, o eu lírico transmite a profundidade de seus sentimentos e a dor que a ausência da pessoa amada pode causar. Além disso, o poema sugere que a saudade é um sentimento que não pode ser ignorado ou suprimido, mas que deve ser reconhecido e enfrentado para que o amor possa ser mantido vivo mesmo à distância. É uma reflexão sobre a natureza da saudade e como ela pode ser uma manifestação do amor.
Sinto falta de você. O seu cheiro, do seu modo de ser. Sinto falta do brilho do seu olhar.
Esta canção foi composta por Pablo Poeta em dezembro de 2017. A música Sinto Falta de Você de Pablo Poeta é uma canção romântica que expressa a saudade que o eu lírico sente de seu amado ou de sua amada. A letra da música inicia com uma narrativa que estabelece uma atmosfera melancólica, com o eu lírico expressando a falta que sente da pessoa amada, do cheiro, do modo de ser e do amanhecer nos braços dele ou dela. Ele também sente falta do brilho do olhar do amado ou da amada, e dos dedos dele ou dela em seu peito, carinhosamente, deslizando. Em seguida, o eu lírico fala sobre o aconchego e o acalento que o amado ou amada lhe proporcionava. Ele sente falta do sorriso, dos lábios e de seu corpo. O eu lírico também sente falta dos sussurros que trocavam nos ouvidos um do outro, das carícias sem pudor e do deixar acontecer entre os dois. Em linhas gerais, a letra da música sugere que a pessoa amada também sente falta do eu lírico, e que eles deveriam se permitir viver uma relação sem pudores e deixar o amor acontecer entre eles. A música termina com o eu lírico expressando mais uma vez a falta que sente do amado ou amada. No geral, a música tem uma atmosfera suave e romântica, que transmite a melancolia do eu lírico. É uma canção emocionante que fala sobre a saudade e o desejo ardente e envolvente de uma paixão.
Delega poder através do voto, mas o povo não tira o poder enquanto não se cumpre o mandato daquele que o próprio povo elegeu. A não ser quando os políticos unem-se por algum motivo para derrubar adversários políticos e usa o povo para fazer isso. Usa o povo como massa de manobra. Não creio que se muda um país pelo voto, como também não creio que se muda um país no qual os criadores das leis criam leis para se protegerem, tiram proveito de blindagens vergonhosas chamadas de foro privilegiado, de imunidade parlamentar, principalmente nos termos em que as aplicam neste país. Não se muda um país aonde a indicação para a Corte Suprema da Nação tem viés político, quando ela deveria indubitavelmente ser neutra. Não se muda um país aonde político entra pobre e sai rico, entra rico e sai mais rico ainda, enquanto a maioria daqueles que os colocam no poder recebem miseráveis salários. E muitos se encontram abaixo da linha da pobreza e nem salários têm. Isso também se aplica a outras cúpulas dos demais poderes que têm autonomia para aumentar o seu salário. A gente passa uma vida inteira e não nos conhecemos integralmente. Imagina! Você acha que é capaz de conhecer um político em programas políticos com duração de segundo, de minuto? Tanto é que eles não cumprem o que prometem, tudo fica por isso mesmo. Desde quando eu me entendo por gente, jamais eu vi algum político por interesse conjunto dos políticos para colocar o Brasil verdadeiramente e definitivamente nos trilhos. Só através da união da cobrança consciente seremos capazes de colocar este país no eixo. Chega de enganação, chega de Joaquim Silvério no poder.
A pesquisa. Pai.
Sim, filho.
O professor deu como tarefa para o lar uma pesquisa para sabermos o significado de político. Eu encontrei no dicionário que político é, como adjetivo que trata de política, relativo aos negócios públicos, ao governo, que se ocupa de política. Como substantivo masculino, aquele que se ocupa de política, estadista. Para completar o dever de casa, ele determinou para cada aluno pedir para o pai definir na sua concepção o que é político para ele. Então, pai, o que significa político para você?
Filho, político é aquele que conspira contra o próprio povo que o elegeu e trai a própria nação pela negligência de seus atos e descumprimento de seus deveres em prol de seu país como um todo. É aquele que exerce o poder lhe atribuído pelos seus eleitores, tira o proveito disso e legisla em causa própria, às vezes por desonestidade, conveniência ou conivência.
Pai, o dicionário está errado?
Não, meu filho. Os políticos que andam na contramão da dignidade e nos impõem esta realidade, viu, que assola o nosso Brasil.
Pablo Poeta, setembro de 2015.
A pesquisa retrata uma conversa entre um pai e um filho sobre o significado da palavra político. O filho explica que o professor pediu aos alunos que pesquisassem o significado da palavra e pedissem aos pais para definirem o que ela significa para eles. O pai, em sua definição, expressa uma visão negativa dos políticos, descrevendo-os como pessoas que conspiram contra o próprio povo que os elegeu. Ele afirma que os políticos traem a nação através de atos negligentes e descumprimento de seus deveres, em detrimento do país como um todo. Para o pai, um político é alguém que abusa do poder que lhe é atribuído pelos eleitores, buscando benefícios pessoais e legislando em causa própria. Essas ações podem ser motivadas por desonestidade, conveniência ou conivência. O filho diz ao pai que pesquisou e diz para ele o significado de político segundo o descrito no dicionário e o indaga se o dicionário está errado. O pai responde ao filho, dizendo-lhe que não é o dicionário que está errado, mas sim os políticos que agem de forma contrária à dignidade, impondo uma realidade vil que afeta negativamente o Brasil. O conto transmite a visão crítica do autor em relação aos políticos, destacando a percepção de que muitos deles não cumprem suas responsabilidades de forma adequada, prejudicando o país e traindo a confiança do povo.
Messias presidente. Jesus jamais pegou ou pegaria numa arma. Jesus jamais incentivou ou promoveu sequer uma guerra. Jesus, sim, ensinou a depor as armas. Pregou a paz através do amor ao próximo, do amor que ele foi e é o verdadeiro exemplo a ser seguido e exercitado. Jesus é o Messias, o único Redentor por Deus prometido, e não parte da composição de um sobrenome qualquer. Jesus jamais manifestou a vontade de ser rei, tampouco Messias no corpo de um presidente. Pablo Poeta, junho de 2022.
O poema Messias Presidente parece ser uma reflexão sobre a incompatibilidade entre a figura de Jesus como um líder espiritual pacifista e amoroso e a realidade dos líderes políticos que muitas vezes se apresentam como messias ou salvadores, mas que frequentemente recorrem à violência e à guerra para alcançar seus objetivos. O poema destaca o fato de que Jesus pregava a paz e o amor ao próximo como o caminho para a salvação, e nunca promoveu ou incentivou a violência. Essa é uma mensagem importante em um mundo em que muitos líderes políticos usam a retórica belicosa para ganhar poder e controle. O poema também sugere que Jesus não seria um presidente ou um líder político, já que ele não tinha ambições mundanas de poder ou riqueza. Em vez disso, ele era um líder espiritual cujo poder vinha de sua mensagem de amor e compaixão. No geral, o poema é uma meditação sobre a diferença entre o poder mundano e o poder espiritual, e uma reflexão sobre a importância de seguir o exemplo de Jesus em nossa própria vida cotidiana.
As Forças Armadas foram criadas para defender uma nação. Em um país democrático, elas não marcham e nem ameaçam marchar contra o seu próprio povo. Povo que fornece para elas os seus integrantes. Portanto, elas são parte do povo. Teria uma atitude antidemocrática as nossas Forças Armadas apoiar ou fazer parte de um golpe de Estado, que se acredita no seu caso até então, já vivido por nós num passado não tão distante, quando tiveram respaldo político internacional e no momento atual não vejo nenhum aceno de apoio nessa direção. Pois é, eu jamais imaginaria ver as nossas Forças Armadas serem tão humilhadas e assistir algumas de suas altas patentes, seja da reserva ou da ativa, servirem de chacota, de capacho, como ocorre atualmente. Parece revanchismo de alguém que quer ir à porra por se achar injustiçado. Do tipo, eu fui por vocês comandado, de lá fui escorraçado, agora eu é quem mando no comando, eu sou o chefe de vocês. É lamentável, é duro ver as nossas Forças Armadas, uma entidade de tamanha envergadura e respeito, chegar a este ponto do ritmo. As nossas Forças Armadas estão moralmente desarmadas diante dos fatos. poder insano. Este ser insano, considerado por muitos enviado de Deus, que chama o exército de seu e convoque aqueles que o colocaram no poder e os enche de pólvora, já que quando acabar a saliva tem que ter pólvora, para enfrentar o mais poderoso exército do mundo. Com certeza, nessa guerra, o pequeno Davi não vai vencer o gigante Golias. Afinal, não precisamos de guerra. Já viramos chacota e estamos sendo derrotados pelo ridículo. Pablo Poeta, novembro de 2020.
O poema retrata um líder considerado insano e autoritário, que é visto por muitos como um enviado de Deus. Em um trecho específico, o poema menciona a expressão, já que quando acabar a saliva tem que ter pólvora. Essa expressão denota uma ameaça leviana de guerra, como se o líder estivesse afirmando que, quando as tentativas de resolução por via política não surtem efeito, a única opção restante é recorrer à guerra. Essa declaração absurda e infantil revela a disposição do líder em ameaçar uma nação militarmente poderosa, buscando mostrar uma força que na realidade não possui. Essa atitude pode ser interpretada como uma tentativa desesperada de intimidar, desnecessariamente, a maior potência mundial, mesmo que isso resulte em risos e chacotas por parte do líder dessa nação. Assim, o poema evidencia a falta de seriedade e o comportamento imprudente do líder, que recorre a ameaças vazias e infantis em vez de buscar soluções pacíficas. A nação representada pelo líder insano se torna motivo de zombaria, pois suas atitudes irresponsáveis revelam sua fragilidade e a falta de habilidade para lidar com o que contraria o seu autoritarismo disfarçado. Dessa forma, o poema ressalta a contradição entre a pseudo-postura agressiva e a real capacidade do líder, destacando o ridículo, o desrespeito e o perigo que representam essas ameaças fúteis, vazias e sem fundamento a uma nação que sequer em algum momento o ameaçou de guerra. O poema, em seu contexto, critica um líder autoritário e a sua postura medíocre e desnecessária, a qual evidencia através da ameaça de uma força que não existe, além de ressaltar a desnecessidade da guerra e, consequentemente, uma derrota moral e social que, certamente, adviria-se caso a tal potência mundial levasse a sério e aceitasse o desafio. Daí, supõe-se, a razão do autor em frase metafórica, afirmar, o pequeno Davi não vai vencer o gigante Golias.
Chegamos ao final de mais um programa. Chegou o momento de eu despedir. Espero você no próximo episódio com alegria de sempre. Ou ficando por aqui, como de costume, deixo-lhe aquele abraço fraterno eterno de Pablo Poeta. Até mais, vezes.